1:02, esporte em discussão para você. Eu fiz a introdução aqui para fazer a pergunta pro Nilson, pro Zé Manuel. O Flávio Prado tá aqui com a gente também, à minha direita, Flávio Prado com a camisa rosa. Boa tarde para você, Flávio. Então eu queria saber a opinião de vocês. São Paulo pode assumir a liderança do Campeonato Brasileiro esta semana. Tem torcedor vivendo essa expectativa, São Paulo com chances de ser campeão, claro, existe essa possibilidade, mas vale lembrar aqui também, para aqueles que são mais realistas, que o São Paulo vivia um grande momento antes da parada, nessa pandemia doida toda, e quando foi retomado o futebol, o São Paulo decepcionou, né? Com o Mirassol, com eliminação em primeira fase de Libertadores da América e com uma queda precoce também na Copa Sul-Americana. Isso deixou um pouco mais escaldados os torcedores ou essa empolgação a gente consegue entender esse momento que vive o torcedor do São Paulo? O que você quer falar sobre isso, Nilson César? Muito obrigado.
Muito obrigado. Olha, antes eu queria fazer uma correção aqui, porque em 2014 nós tivemos um acidente fatal com o Jules Bianchi, né? Eu não me lembrava disso, mas foi aquele que estava sendo retirado um carro com um trator e ele bateu no trator. Foi no ano de 2014. Depois dessa morte do Senna, tivemos a morte do Jules Bianchi e esse acidente espetacular de ontem, que mostra toda a segurança da Fórmula 1. Em relação ao São Paulo, é o seguinte, este ano aqui, eu falei isso muito ao Flávio Prado, esquece esse negócio de 10 pontos Flamengo na frente, que isso não vai acontecer. Esse ano aqui está tudo equilibrado. O time que é melhor, que é o Flamengo, que tem um elenco melhor, que tem um elenco melhor, de mais qualidade, o Flamengo também está assim, ó, oscilando bastante. Então nós vamos ter Atlético Mineiro, Flamengo, São Paulo, Palmeiras e Grêmio. No Internacional, sinceramente, eu não acredito. Mas entre esses cinco aí, uma briga até o final, até a penúltima, a última rodada, para ver quem vai, como diria o professor Luxemburgo, bater campeão. Então, São Paulo está entre esses cinco. Não adianta esperar que um vá disparar e ganhar com 3, 4 rodadas de antecedência, que isso não acontecerá nesse ano. Nós vamos ter um campeonato com muita dramaticidade até o final, lá em cima na tabela e também na parte de baixo.
E você, José Manuel? Dramaticidade. Vamos ver, né? Hoje, ó, tem 42 pontos o Atlético, 41 pontos o São Paulo, só que um jogou 43 vezes. Um jogou 23 vezes, o outro jogou 21, né? Então, se o São Paulo aproveitar esses jogos que tem pra fazer, o São Paulo pode sim ter uma... Não vou falar situação confortável, que até fevereiro muita coisa vai acontecer, né? Mas o São Paulo pode ter uma gordura, me lembra aqui o Nilson César pela nossa linha de serviço. Muito obrigado, Nilson, pelo lembrete, me fugiu a palavra, né? É que quando tem essas palavras gordura,
dona Espípala,
barriguinha, tal, o Nilson sempre tem, né, mais facilidade em captar a mensagem. Fala, José Manuel de Barros, e você, Zé, São Paulo líder, você acha que não vai dar, Zé? Você também é desses que estão empolgados com o futebol que o São Paulo tem produzido hoje? É sim um futebol mais seguro e no ataque tá dando certo. O Luciano, Zé, do jeito que ele bater a bola, ele mete pra dentro hoje, hein, Zé?
O Luciano fez muita diferença desde sempre, né? Mas, assim, na hora de fazer o gol, era o Brenner outro dia, que do jeito que a bola chegava, ele conseguia botar na rede, né? A finalização tava excelente. Agora é a vez do Luciano. O Brenner diminui um pouquinho ali no número de gols, mas o Luciano está fazendo a vez. Eu afirmo que o São Paulo vai ser líder. Ele tem uma sequência de 3 jogos para isso, né? Primeiro, nesse jogo da quinta-feira contra o Goiás, no final de semana recebe o Sport e depois recebe o Botafogo, né? 2 desses jogos, jogos atrasados. Não tenho a menor dúvida que o São Paulo será o líder da vez. Ele vai assumir a liderança do Campeonato Brasileiro. Mas, assim, é definitivo? Isso não dá para afirmar, porque nós já tivemos Flamengo, já tivemos Atlético Mineiro, antes já tivemos Internacional. Eles estão fazendo uma espécie de rodízio ali, dependendo do momento. Existe um grande momento para um grande momento para outro, todos estão oscilando. O São Paulo vai assumir a liderança, vai manter-se na liderança, e depois dessas partidas que eu citei, até o jogo do Botafogo, ele vai ter uma sequência um pouco mais difícil depois, já fica mais complicado, né? Mas depende também do que os outros vão fazer, especialmente o Flamengo, a hora que voltar, de repente, se der jeito, se engrenar mais uma vez o Flamengo, não só no Campeonato Brasileiro, mas nas outras competições, se ele recuperar o grande futebol dele e o time completo, o Flamengo entra nessa briga, eu acho que com muita força. O Palmeiras está chegando, enfim, o Atlético Mineiro subindo e descendo ali, oscilando, ele permanece na briga na frente. Eu acho que essas equipes aí vão brigar até o fim ali na frente, né? E não acho que alguém vai disparar. A possibilidade seria o Flamengo, mas tem que tudo dar certo para o Flamengo.
Marque essa frase aí, Kaique Silva. Não tenho, abre aspas, não tenho a menor dúvida que o São Paulo será líder, fecha aspas, José Manuel de Barros. Depois ele vai ser cobrado ou vai ser carregado nos braços, se ele acertar, né? Se ele acertar. O Flávio Prado também vai falar sobre isso. São Paulo vai intercalar nos jogos aos meios de semana, porque São Paulo não tem mais competição para disputar até o Natal, né? Porque só na semana do Natal e do Ano Novo vai ter esse confronto com o Grêmio na Copa do Brasil, né? Então, o jogo vai ser contra o Goiás no dia 3, aí a rodada normal ele paga com o Sport, aí depois já joga contra o Botafogo, já jogou um desses jogos contra o Ceará, acabou não vencendo, foi esse jogo da confusão toda com a arbitragem. Desde o ano passado, ele que tinha certeza do que ocorreria, que o São Paulo será campeão com Fernando Diniz. Flávio Prado, e aí, Flávio, São Paulo chegará à liderança, chegará para não sair mais, não dá para cravar isso em campeonato por pontos corridos, tá tudo muito igual. O que você pensa desse momento do São Paulo, pelo que o São Paulo tem jogado, Flávio? Eu não tô ouvindo, Flávio. O som do Flávio não está chegando para mim aqui, então vamos acertar isso daí para o Flávio participar aqui com a gente no Esporte em Discussão, para a gente conseguir ouvir também o Flávio Prado. Eu posso fazer a leitura labial do Flávio Prado dessas primeiras palavras. Ele disse, eu sou um apaixonado pelo trabalho do Fernando Diniz, acho ele com olhos brilhantes. Mentira, brincadeira com o Flávio.
Ô, espera.
Não podemos chamar... Não, não tá legal, né, Wilson? Não tá legal, não.
Pimpa!
Então, escutei um pimpa-pimpa aí no fundo, que eu tô sem a imagem aqui também. Agora sim eu vi o dedinho levantado, comigo. Agora apareceu. Nilson César. Fala, Nilson.
Não, Espírito, eu quero dizer o seguinte, ó. Em relação ao Fernando Diniz, eu tenho uma opinião, e essa opinião não vou mudar. Ele ainda é um treinador em formação. Talvez por isso que o São Paulo oscile tanto. De um tempo para o outro, essa oscilação acontece no São Paulo. Ele é um treinador que está evoluindo com os seus erros. E é assim, na vida é assim. A gente, qualquer profissão, viu? O médico, o engenheiro, o jornalista, enfim, qualquer profissão, você com amadurecimento, você evolui, você cresce. E você cresce, às vezes, errando. Esse rapaz errou bastante no São Paulo já, bastante. E por isso que tinha uma corrente enorme que queria a saída do Fernando Diniz. Não é que de uma hora para outra ele se tornou um treinador espetacular. Isso não é verdade. Não é de uma hora para outra que se tornou um treinador espetacular, não. Mas que ele está melhorando como técnico, isso é indiscutível. Vi no jogo contra o Bahia. Primeiro tempo do São Paulo foi horroroso contra o Bahia. Horroroso. No intervalo, você percebe se o técnico é bom ou não. Ele deu uma ajeitada no São Paulo muito legal no intervalo. Aí o São Paulo, ó, cresceu e ganhou com facilidade do Bahia. Então, não pode deixar de lado a evolução do Fernando Diniz, que ela é clara, ela é nítida, que vem ocorrendo. Errou uma barbaridade já, como jovem, chegou no clube mais importante que ele dirigiu, que é o São Paulo. Errou bastante, mas corrigindo erros, mostrou no intervalo, repito, no jogo contra o Bahia, que é um treinador que sabe ajeitar o time quando está mal. O time fez um primeiro tempo péssimo contra o Bahia e o segundo tempo muito bom, e teve dedo do técnico ali para que esse segundo tempo acontecesse. Então isso tem que se reconhecer. Eu não tenho nenhuma dúvida que esse rapaz está evoluindo na carreira.
Tá certo. Muito obrigado, Nilson. Vamos pro intervalo ou posso falar com o Flávio antes? Posso falar com o Flávio antes? Posso. Ó, só aqui que tem algumas mensagens chegando. Ó, Josué Nascimento. O Goiás ganha do São Paulo. O Isaac. Vocês ainda vão ter que engolir o Flamengo. O Paulo aqui tá tirando uma casquinha do Flávio. O Rênio Nascimento. o São Paulo ainda vai passar por dificuldades no campeonato porque não teve problemas de Covid. Isso também pode fazer a diferença, porque o São Paulo realmente não teve problemas que outros clubes tiveram, né? Então isso pode, mas Deus me livre, que passe ileso, né? Que passe ileso desse problema, dessa pandemia. 1:13, ó, o Luiz Batista. Cabreúva, Nilson César Garganta de Ouro, parabéns, ah, muito obrigado, meu gogó é de ouro mesmo, love horror. E aí, Flávio Prado, o que, que você quer falar do São Paulo do Diniz, Flávio Prado?
Então, São Paulo vive um momento legal. São Paulo está jogando bom futebol, tem feito bons jogos, mas o elenco do São Paulo, ele é limitado, ao contrário do que se falava. São Paulo tinha um monte de jogador, tinha um monte de tranqueira, né? O time teve que ser refeito. Hoje ele tem 5, 6 meninos da base que são a sustentação do time, e você nunca sabe o que pode acontecer. Tem alguns jogadores que são cruciais. Por exemplo, se o São Paulo perder em algum momento o Sara, fica complicado. Se perder o Brenner, se perder o Luciano, tem alguns jogadores que são chaves e que o São Paulo não tem, quer dizer, ninguém tem tanta reposição assim. Talvez, já nem tanto o Palmeiras. Então, eu acho que o São Paulo assume a liderança, mas vai ficar na briga o tempo inteiro. O Palmeiras está mostrando também um futebol interessante. É um time que vem crescendo bastante e que pode ser talvez o adversário mais forte do São Paulo. O Atlético Mineiro, ele oscila demais, né? Todos estão oscilando, na verdade. É um time que não tem grandes estrelas, depende da estrutura tática do São Paulo. Vamos ver, mas o São Paulo deve assumir a liderança nesse momento, antes para ganhar moral, né? Mas é tempo que não assumir a liderança. Diz que desde o tempo do Diego Aguirre, que o São Paulo era líder do campeonato, isso dá moral, isso levanta moral, principalmente da molecada que está chegando e vai ganhando mais confiança.
1:13 aqui no Esporte em Discussão. Esta segunda-feira, e tem muita gente mandando mensagem aqui acreditando no São Paulo que ele vai sim chegar à liderança do campeonato e tem chances reais, mas também leio aqui algumas mensagens de que tem gente não acreditando e que pode ter gente, torcedor machucado com uma nova eliminação do São Paulo, com uma nova queda do São Paulo. Queda, que eu digo, ela pode acontecer na Copa do Brasil, mas um insucesso no Campeonato Brasileiro. Só dá para um ser campeão, né? Se o São Paulo não chegar ao título, claro que pode ficar com uma vaga para Libertadores da América, essa coisa toda. Se isso acontecer, eu tenho uma indicação aqui para a torcida do São Paulo, hein? Dorflex. Dorflex vai ajudar essa moçada numa dor de eliminação, para quem tá brigando lá embaixo no rebaixamento, para esses times que perderam jogadores importantes nessa época de Covid ou de contusão. Tem alguma coisa ainda para vocês melhorarem nesse momento de tristeza, pessoal? Vamos ter calma, nem tudo está perdido. Vai doer em vocês? Vai doer também em mim. E doeu em mim é um oferecimento Dorflex. Dorflex age na dor e relaxa a tensão muscular.
Dorflex. A má postura no home office deu dor muscular? Dorflex age na dor e relaxa na tensão muscular. Dorflex. Dorflex alivia a dor associada a contraturas musculares, incluindo cefaleia tensional. Dipirona monoidratada, citrato de orfenadrina e cafeína anidra. Se persistirem os sintomas, o médico deverá ser consultado.
Uma e 18 aqui no Esporte em Discussão pela Jovem Pan. Palmeiras venceu, futebol praticado é superior, tem agradado. Na opinião de vocês, qual o motivo para melhora em pouco tempo? Vamos fazer assim.
De melhora, eu acho que passa muito pela reorganização tática da equipe, mas principalmente por atitude no elenco, atitude dos jogadores. Desde que o Cebola assumiu, desde o cebolismo, primeiro jogo o Palmeiras perdeu, lá em Fortaleza. Aí depois você via que as coisas começavam a mudar, um futebol ali de contra-ataque e tal, fosse acertando, mas você via que os jogadores tinham uma atitude diferente do Palmeiras. Aí quando o Abel chegou, ele já tinha superado e andado bem nesse trabalho. Já havia um caminho andado. E o Abel deu sequência primeiro ao cebolismo, depois começou a implantar o trabalho dele e os resultados sempre vindo, né? O Palmeiras tem feito os resultados em casa e fora de casa também. E a despeito de problemas com ausência de jogadores, ou por Covid ou por contusão, o Palmeiras tem conseguido os resultados dentro de campo, sem dúvida alguma, e agradado muito, né? E eu acho que principalmente uma coisa que chama muita atenção, que a gente já tinha jogado a toalha em relação a vários jogadores individualmente falando, né? Lucas Lima, Gustavo Scarpa, Rony, e aí dá para citar vários outros, E esses jogadores foram recuperados. É claro que isso passa muito pela recuperação coletiva da equipe, que influencia muito nessa parte individual, mas eu tenho assim, não tenho a menor dúvida que há um comprometimento maior dos jogadores, há uma participação maior dos jogadores, aliado a essa reorganização trazida primeiro pelo Cebola, depois pelo Abel. Palmeiras, eu acho que ele voltou à briga pelo título do Campeonato Brasileiro, sim. É uma questão de continuar ganhando os seus jogos para encostar ali na frente e se manter nessa briga pelo título até o final.
E aí, Nilson César, melhorou? Você acha que o técnico só fez toda essa mudança? Jogadores, o Rafael Veiga, por exemplo, desembestou a fazer gol aí, algo que ele já não fez no Palmeiras durante todos esses anos de contrato, hein? Foi só o ambiente que mudou? O que mais mudou? Por que essa mudança da água pro vinho, hein, Nilson?
Jogador é um bicho complicado, rapaz. É o bicho mais... Quando ele não tá bem com o treinador, aí ele corre para não chegar. E a gente viu isso claramente acontecendo no Palmeiras e ficou evidenciado naquele jogo contra o Coritiba. Adianta, pô. Nós temos 44 anos acompanhando futebol, né? Desde 77 que eu trabalho nisso. Flávio já, todo esse tempo também, Zé Manuel também, você já é velho de guerra também. Ficou claro para mim que o jogador do Palmeiras não estava com apetite para correr com o Luxemburgo como técnico. Para mim isso estava evidente. Não é que o Cebola virou gênio ou então chegou o português gênio. Não. Talvez eles sejam melhores gestores de pessoas. Isso no futebol hoje é extremamente importante. Saber gerir e administrar pessoas. Né? E o Abel mostra isso, esse técnico português, que eu gosto muito do tipo da conversa dele. E o Cebola também, que a gente percebe que ele é muito querido pelo grupo. E de repente o Palmeiras começou a jogar. E o Zé Manuel citou algo importante. Jogadores que não estavam jogando nada, né, Zé? O Rony, o Gustavo Scarpa e outros que estavam sem jogar absolutamente nada no Palmeiras, começaram, o próprio Veiga, né? O Rafael Veiga também, que não estava jogando nada. O Lucas Lima, rapaz, na partida última do Palmeiras também fez um bom jogo. Os caras começaram a acordar e jogar futebol. Palmeiras tem elenco para brigar pelo título brasileiro até o final, para brigar pela Libertadores. Aliás, o Mauro Betting, né, Flávio, está ressaltando para nós toda vez que encontra que Libertadores já não tem que ganhar, é obrigação. Libertadores é obrigação de ganhar e tem toda a condição de passar pelo América e chegar à final da Copa do Brasil também. Eu acho que em termos de elenco, o Palmeiras só fica atrás do Flamengo. É o segundo melhor elenco do Brasil.
Segundo melhor elenco do Brasil, atrás do Flamengo. 1:23. E você, Flávio? O português chegou, ajeitou a casa, sim. Tempo para treinar, poucos tem tido, porque tem jogo de meio de semana, um calendário todo amassado. Só na lábia o Portuga fez essa mágica toda, Flávio?
Bom, ele realmente administrou diferente o grupo. Ele aproveitou muito as observações do Cebola, ele foi muito inteligente, né? O Cebola sabia quais eram os problemas, por que os jogadores estavam tirando o pé com o Luxemburgo e tal, e já explicou, olha, o negócio é assim, 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 e o português inteligente já se adaptou. A gente nota que ele é um cara muito apegado ao grupo, a declaração que ele deu depois da saída do Ramires demonstra isso claramente, o louco da vida, que detestou que o Ramires saísse, esculhambou a rede social, ele trouxe o grupo para ele. Independentemente disso, a gente anota algumas mudanças de posicionamento dos jogadores, né? O Rony, por exemplo, está mais centralizado. Ele foi fazendo algumas alterações pontuais que também redundaram numa subida de produção do time do Palmeiras. E aí, esse conjunto de coisas trouxe o time a crescer. Primeiro, estavam tirando totalmente o pé com o Luxemburgo. Não havia, claramente, uma conversa no mesmo tom entre eles. E quando o Luxemburgo saiu, já mudou esse ambiente. O Cebola conseguiu trazer alguma coisa nesse sentido, e agora o Abel vai devagarzinho colocando uma coisa ou outra, acertando uma coisa ou outra, vai ganhando o jogo, pegou o Delfim, foi muito bom pegar o Delfim na Libertadores, que também dá moral, e com isso o time vai crescendo, e vai ficando forte, a vitória vai dando moral pro time, e é o que tá acontecendo com o Palmeiras agora.
1:25, deixa eu ler aqui algumas mensagens que vão chegando pra gente sobre esse tema, que é o Palmeiras, que tem jogado uma bola direitinho, né? O Palmeiras tem jogado, melhorou, não adianta ficar reclamando não que melhorou, né? O Isaac aqui tá mandando um abraço pro Nilson, o Marco tá falando do Zé Manuel de Barros aqui, ó, o Orsolim, o Diniz tá aprendendo com o Abel Ferreira. Calma, né? Aliás, os dois têm algo em comum, né? Não ganharam nada ainda como técnico, né? Não ganharam nada, porque o Abel também não foi campeão de nada, tá tentando título aqui, né? O Orlando, o último título mundial do Palmeiras foi em, nunca foi campeão de nada. Não, não é assim também não, Orlando, tá tirando uma casquinha aqui do Palmeiras. O Zé Carlos, o último título dos Bambis, o Orkut ainda existia. Ah, que maldade, que maldade.
Para com isso, mas eu acho que é um pouco de verdade, hein?
O Orkut não existe há quanto tempo? Faz tempo já o Orkut, né? Que não tem, que não funciona mais, né? O Alexandre Oliveira tá perguntando pra vocês se o Palmeiras tem Mundial. Ah, vocês já cansaram de falar aqui que o Palmeiras não tem Mundial, né? Aliás, por falar em Palmeiras não tem Mundial, um abraço pro Marcos, que perdeu a mãe dele. A mãe do Marcos faleceu, o Marcão. Nossos sentimentos pra toda a família do Marcos. O Cicinho perdeu o pai hoje também, o lateral direito, que ganhou títulos importantíssimos pelo São Paulo. Nossos sentimentos também à família do Cicinho e um abraço alegre ao Muricy Ramalho, que está completando mais um ano de vida, está com toda a família lá na praia. Um abraço ao Muricy Ramalho, mais um ano de vida, muita saúde, muita felicidade para todos aí que estão fazendo aniversário e têm bons motivos para comemorar em meio à pandemia. O Thiago Berracha há pouco informou aqui o retorno para a fase amarela aqui em São Paulo, muita gente não se cuidando e todos acabam pagando o preço em relação a isso, né? 1h27, podemos seguir aqui, né, Wilson? Temos que sair para o intervalo agora? Claro, vamos lá. 1h27, já tem Corinthians, tem Santos, tem muita coisa ainda aqui no esporte em discussão. Tem um recado para vocês aqui, pessoal. O futebol pode estar voltando, mas muitos times continuam sofrendo demais. Vários clubes do interior perderam totalmente a renda. Então a Elo, que já patrocina o futebol brasileiro, colocou de pé um projeto super legal. Em Campo pelo Interior. Nele você pode ajudar esses times, escolhendo quanto doar e qual time quer ajudar. Para doar é fácil. Acesse agora elo.com.br/largados. A Elo abraça o que você gosta. Vai na sua, vai com Elo. Uma hora 31 minutos. Deixa eu seguir aqui o nosso script, né, Kaique? Muito obrigado, Kaique. Nosso Marrone, a cara do Marrone, hein? Marrone, seu guarda. Twílio Monteiro Alves, novo presidente do Corinthians, depois de um sábado agitado lá no Parque São Jorge, eleição disputada. O Duílio tem DNA no Corinthians, no sangue, né? Família, todos sabem aí, o pai Adilson, enfim, todo mundo já sabe a trajetória do Adilson. Apesar de jovem, é o presidente do Corinthians a partir de janeiro, já colocando a mão na massa. E aí, Flávio Prado, Duílio no Corinthians agora como presidente. Ele não vai ter vida fácil, hein, Flávio? Que o Corinthians está empipinado, hein?
Então, você falou de família, né? Falou do grande pai dele, né? O Adilson foi ótimo.
Verdade.
Teve o seu Orlando também, né? O avô dele, que não chegou a ser presidente, mas foi diretor de futebol, é importante também. Na verdade, o Orlando foi, o Adilson não foi. E agora ele vai trazer de volta, inclusive, o Adilson para ajudar em alguma coisa. Mas o Corinthians deve muito dinheiro, né? O Corinthians está com dificuldade financeira. Uma coisa muito curiosa é que esse grupo será o grupo que mais tempo administrou o Corinthians. O Roberto Dualibe ficou 14 anos no poder. Aí surgiu a SAPA, a chapa Renovação e Transparência. E dali para frente eles não renovaram mais, só trocaram pessoas, mas não trocaram o grupo. Isso é escolha de sócio, problema deles, está tudo ok. Mas a verdade é que eles vão ficar no poder por 16 anos. Teve muita coisa boa, o Corinthians hoje tem um estádio, o Corinthians tem um CT que não tinha, ganhou títulos, tudo perfeito. Mas há essa coisa também do desgaste natural de um determinado grupo. Desta vez, o detalhe da eleição é que eles elegeram 8 chapinhas, 4 de situação e 4 de oposição. Não haverá mesmo unanimidade que o Andrés tinha, ou quase unanimidade para trabalhar. Ele vai ter que, o Duílio vai ter que dialogar mais com o Conselho Deliberativo para tomar determinadas posições mais fortes, mais importantes, coisas decisivas. E isso faz alguma diferença. Você tem que ter esse lado político para você trabalhar bem isso. Mas eu gostaria que o Corinthians tivesse virado uma empresa e que um CEO tivesse sido contratado. Mas como é essa história, dessa maneira que a coisa funciona, boa sorte ao Duílio, que é um cara legal, que é um cara que sempre atende todo mundo com muita gentileza, e eu espero que ele seja muito feliz, e saúdo a volta do Adilson Monteiro Alves, que é um cara inteligentíssimo, e vamos ter boas conversas com ele, já que ele é uma inteligência acima da média.
É, boa sorte para ele, vai ter que arrumar muita coisa, muita casa, porque tá bagunçada, problemas financeiros seríssimos. Corinthians acumula 3 meses de salário atrasado, aí paga um, paga dois, aí acumula de novo. Ele não vai ter vida fácil não no Corinthians, mas tava lá dentro, né? Tá lá dentro, então ele sabe que ele vai ter muito trabalho. Não adianta achar que ele não sabia não, porque ele sabia de tudo, né? É do grupo, amigo próximo do André Sanches, né? Do mesmo grupo político, então ele sabe onde é que ele tá pisando, né, Nilson César?
Sabe, eu gosto muito do exemplo do Flávio, do Adilson Monteiro Alves. É claro que conheci também seu Orlando Monteiro Alves. Orlando que foi presidente, Adilson foi diretor de futebol do Corinthians. O pai dele, o avô do Duílio, foi presidente do Corinthians. O Adilson é um cara espetacular. Ele deve ter passado para o filho muita coisa boa, porque o rapaz é muito educado, o Duílio. É um jovem, né? Tem 40 anos, não é isso?
45. 40 anos.
Hã? 45 anos de idade, é jovem, recebeu muita educação boa do pai, do Adilson Monteiro Alves, é um cara inteligente, me parece. E se eu fosse o Corinthians, eu faria o que fez o Flamengo, pelo menos o que disse que fez o Flamengo. Saldar dívidas. Trabalhar saldando dívidas do Corinthians. Trabalhar para saldar as dívidas do Corinthians, deixar o Corinthians num patamar quase zerado de dívidas, sem pensar em título. Fica aí com esse grupo que tenho, então traz uma coisinha um pouquinho melhor, mas abre mão aí da conquista de títulos por umas 2, 3 temporadas, e aí o Corinthians vai estar saudável. Porque diz que essa mulambada que tem o Corinthians hoje é uma das folhas de pagamento mais caro do Brasil. Com esse grupo
Verdade.
Que tem. Eu não acredito nisso, né? É um negócio absurdo. É um grupo horroroso tecnicamente, que não rende nada e é um dos mais caros do Brasil. Então o Corinthians precisa saldar essa questão das dívidas, que isso daí, enquanto não salda as dívidas, a coisa não entra em ordem. Esse é o problema do Corinthians. O Flamengo diz que fez isso, né? Pelo menos o que se vende é isso. Que o Flamengo fez isso e o Flamengo depois montou um time forte, estruturado, com dinheiro, e aí o Flamengo começou a colher depois de saldar as suas dívidas. Mas eu acho que no Corinthians vai ser complicado fazer isso, viu? Bem complicado fazer isso. Faria, assim, uma gestão daquelas de economia total para ver se bota a casa financeira em ordem, primeiro de tudo, no Corinthians.
É, um time com esse nível aí, o torcedor vai ficar zuretinha, hein? Porque o time é caro, muito.
O Flamengo também.
O Flamengo teve isso e não ganhou, passou por momentos difíceis, né? Mas o Corinthians, o problema é essa dívida da Arena aí que não diminui nunca, né? Então, é duro, não é fácil não, né? Não é fácil. E aí, José Manuel, se você fosse o Duílio, você começaria por onde, hein, Zé?
Ah, ajeitando a casa, né? O grande desafio do Duílio, pelo menos na minha opinião, é em cima, na sequência do que o Nilson estava falando, é resolver quase 1 bilhão de dívida. Em relação à Arena, acho que a venda do naming rights e depois esse acordo que ele fechou com a Caixa é um início, e você já tem ali no horizonte bem a longo prazo meios de resolver, de equacionar essa questão da dívida da Arena. Então é um ponto, tira de lado, mas depois o Corinthians tem uma dívida gigante fora a Arena, é quase 1 bilhão, né? São 900, não sei quantos milhões, né? Maior do que a do Flamengo quando o grupo do Bandeira de Melo assumiu lá atrás. E aí era um grupo grande, de muitas pessoas, e aí não vou avaliar o que cada um fazia da vida ou não, as ligações políticas de cada um, não vou me meter nisso aí, mas ali tinha muita gente do mercado financeiro, muita gente ligada a bancos que tinha sido ligado, que eram CEOs daqui, CEOs dali, e que entraram com um projeto de equalizar essa dívida do Flamengo, e foi no primeiro ano, segundo ano, terceiro ano. Aí depois chegou no momento em que a equipe fechou, para esse ano nós temos 250 milhões para contratar jogador. Aí começou a fazer contratações, algumas até mais caras, mas é porque no planejamento do time ali, no orçamento, já sobrava dinheiro para essas contratações. Uma coisa muito importante ali é que o Corinthians precisa trabalhar, olhar com muito carinho para as categorias de base. Porque nessa coisa toda da recuperação do Flamengo, ele conseguiu fazer grandes vendas de alguns garotos que ajudaram muito lá na hora de fechar o ano, de fechar o orçamento anual, ajudando a diminuir lá uma dívida, sei lá, de 780 lá para perto de 400 milhões, depois subiu de novo, porque aí o time começou a contratar a partir do ano passado, especialmente, e ao invés de essa descendente, ela passou a subir um pouquinho, né? Mas segundo eles, lá está controlado. Então, o Corinthians precisa resolver. O grande desafio do Duílio é organizar financeiramente o Corinthians. Com o tamanho do Corinthians, com o tamanho da sua torcida, ele tem de onde tirar, de fazer acordos, de arrumar dinheiro, de buscar dinheiro. Agora, tem que haver um projeto muito bem feito, muito bem estruturado, para que o Corinthians, lá na frente, tenha condição de montar grandes times. E parar de contratar jogador meia boca e caro. É inconcebível um time ruim desse ter uma folha de pagamento tão grande quanto o Corinthians tem.
O Marcos escreve aqui, o Corinthians tem que torcer para não cair. Rapidinho, Zé, é time para brigar contra o rebaixamento, Zé?
É um time que está brigando contra o rebaixamento. Você olha na tabela, ele está ali 5 pontos da zona do rebaixamento. Olha para frente, está, sei lá, 7 pontos lá dos primeiros 6 colocados. Ele está no meio de tabela.
Da zona do rebaixamento está 5. Da zona do rebaixamento está 5. Você falou da zona de Libertadores ou de Sul-Americana, você falou, Zé?
G6.
G6, ele está a 7. 8. 8.
7, 8 pontos. Ou seja, ele tem que olhar para trás nesse momento. A briga dele, por enquanto, é para não cair. Se continuar ganhando jogos aí, conquistando, fazendo pontos, daqui a pouco ele pode pensar pelo menos em sossegar e não correr risco na zona do rebaixamento. Mas é cedo para olhar para frente. O Corinthians precisa continuar olhando ali para trás e manter-se pelo menos no meio da tabela do Campeonato Brasileiro. O time tem muitos problemas, o time é fraco, o Mancini tem conquistado até resultados muito bons nessa briga para não cair, né? E o Corinthians se mantendo ali no meio, abrindo lá uma folga maior, né, em relação aos times que estão brigando lá atrás para não cair, acho que já vai ser um grande negócio para o Corinthians.
Paulo Cintura, quer dizer, Nilson César, é time para brigar só contra o rebaixamento? Isso, saúde é o que interessa, tá vendendo saúde. E aí, Nilson, é só para brigar para não cair?
É, amigo, 8 quilos mais magro e eu vou chamar você de mamute em breve. Mamute em breve. O que você come, rapaz, você tá louco, de graça ainda então, Deus me livre. Nossa Senhora, isso é um prejuízo desgraçado. Bom, o Corinthians é muito ruim. O Corinthians do meio para frente é uma coisa horrorosa, entendeu? Tem jogadores até que tecnicamente a gente possa, Cantídio, Luan, a gente fala assim, não, esses caras vão acordar e vão render, como o Scarpa, o Rony, que não estavam rendendo nada, Lucas Lima, Rafael Veiga. Se render e se jogar um pouco, ainda no meio tem, na meiuca ali tem alguma coisa boa, né? Mas lá na frente, meu Deus do céu. Coitado do Jô. O Jô é da Copa Jovem Pan, de uma das primeiras edições. O Jô já tem fim de carreira também, rapaz. O Jô também tem fim de carreira. Então, não adianta exigir. Quando não joga o Jô, é Davó e Everaldo. Sabe? Então, quer dizer, o ataque do Corinthians é uma piada. Então, vai lutar, sim, lá embaixo. Até as últimas rodadas para se manter aí onde está agora. Mantendo onde está agora, como diria Flávio Prado e o pessoal da Penha e da Zona Leste, sua, que lamba as unhas, sabe? Mantendo no que está, que lamba as unhas do Corinthians, tá bom demais, entendeu? Então eu acho isso do Corinthians, que é pobre demais isso, né? Para um clube do tamanho do Corinthians, isso é pobre demais.
É algo que não é pro Corinthians, né? Não é algo pro tamanho do Corinthians. Flávio, estão querendo aqui que eu te pergunte, ao Orlando, ó. Spimpro, pergunta pro Flávio sobre a língua inglesa que está voltando aos poucos. Voltando aos poucos, o que quer dizer? Acho que é o público, né? E se é possível essa bagunça CBF tentar copiar os ingleses. E aí, Flávio, o que, que você pensa? Aqui no Brasil não dá nem para pensar sobre volta de público no estádio, né, Flávio?
Eu acho absolutamente temerário. Nós acabamos de regredir, né?
É.
A gente está vendo aqui que a Covid está pegando e pegando firme, pegando forte. Estamos vendo isso acontecer. Seria uma irresponsabilidade absurda. Mas também não me surpreenderia. Confesso a você que eu não ficaria surpreso. E sei que um monte de idiota iria para o estádio se fosse liberado. Porque tem uma coisa, Márcio. Está liberado não significa que você deva ir. Você não é obrigado a ir, né? Mas tem cara que é idiota, que é burro. Então, ele não sabe separar as coisas. Ele vai. O fato de você estar com a liberação não implica que você deva ir. E com relação ao Corinthians, ele tem mérito suficiente, sim, para estar no grupo dos rebaixáveis. Tem uns 10, 12 times bem ruins e o Mancini está fazendo um milagre com esse time. Está conseguindo algumas coisas especiais e tem livrado o time. Já poderia estar numa situação pior se não fosse o trabalho do Wagner Mancini.
É verdade, uma vitória aí ou outra, o Corinthians conseguiu beliscar pontos importantes aí, por isso que deu esse upgrade aí, porque senão era pra estar mais lá embaixo na classificação do campeonato. 1h44, deixa eu ver aqui, tem gente tirando sarro da arena do Corinthians, não vou ler aqui, porque misturam política com futebol, não vou falar nada disso aqui não. Deixa eu baixar a tela aqui, esse mouse aqui tá meio mais pra lá do que pra cá, hein? O Antônio, agora com o novo presidente, o Corinthians vai pagar as coisas. Vamos torcer para que a coisa melhore realmente, né? O Orlando Alves manda um abraço aqui para todo mundo, muito obrigado. Esse aqui tá o Zé Carlos. Títulos paulistas não importa, tá tirando sarro de título estadual aqui. Fala do Santos, 1h45, não tem intervalo, né, Wilson? Podemos seguir aqui, né? Tá certo. Cuca voltando, Santos venceu mais uma, tá brigando pelas primeiras colocações, pelo menos, né, para se colocar em condição de disputar Libertadores no próximo ano, essa coisa toda. Só que eu digo aqui para vocês o seguinte: tem eleição no Santos e dependendo de quem ganhar, não contem com o Cuca seguindo no trabalho, hein? Não contem com o Cuca seguindo no trabalho, dependendo do que acontecer na eleição do Santos Futebol Clube. Ah, mas você é louco, Espimbro. Como mudança no trabalho do Santos? Sim, é uma informação, porque o Cuca tem as suas preferências e o Cuca é um cara muito bem resolvido na vida financeira, na vida dele particular, na vida profissional. Se ele não se bicar com a cor desse papel aqui, ele não gosta do papel branco, ele prefere o papel azul. Não te daremos o papel azul. O Cuca pega o bonezinho dele e zarpa. Então, o trabalho pode ser interrompido. Infelizmente que eu digo para os torcedores do Santos, para os jogadores que já elogiaram o Cuca, os caras chamam o Cuca de presidente, aquele que resolve as buchas. Né? Quando estava esse rolo todo aí no Santos Futebol Clube, fervendo a coisa, o Marinho até foi puxado a orelha do Marinho, porque ele falou isso. O Cuca é o nosso presidente aí e tal. Não gostaram que ele falou esse tipo de declaração. E aí, José Manuel de Barros, Santos, Cuca, parte da tabela que o Santos está nesse momento aqui, eu vou até falar a classificação, são 37 pontos em 23 jogos disputados, está à frente do Grêmio, por exemplo, que para muitos tem mais time que o próprio Santos. Mesma pontuação de Inter, de Palmeiras, né? Então a campanha é muito boa, sim. E muito se deve ao trabalho do Cuca, que conseguiu arrancar leite de pedra de uma hora para outra. O Jesualdo saiu, não conseguiu fazer nada. O Cuca chegou e já conseguiu uma injeção de ânimo nessa moçada, né, Zé?
Não, 90%.
É.
O trabalho do Cuca. O Santos está nessa boa campanha do Campeonato Brasileiro, brigando lá em cima com N problemas, por conta da competência do Cuca, minha opinião. Como no ano passado o Santos fez aquela campanha por causa do Sampaoli, com o Jesualdo a coisa não andava, não estou culpando o português lá, mas a coisa não andava, o Cuca voltou e resgatou o Santos. Fez coisas que dificilmente iam dar certo, andarem, caminharem. Eu se sou os candidatos aí, a primeira coisa, né, a fazer agora, antes da eleição, até falou, eu ganhando, eu vou tentar segurar, fazer o Cuca ficar, né, por mais um tempo aqui como treinador do Santos Futebol Clube. Pelo que eu entendi que você disse, a opção seria dele, a iniciativa de sair seria dele. Eu acho que nenhum presidente eleito no Santos, do jeito que a coisa anda, vai pensar em mudança no comando técnico da equipe. está funcionando com o Cuca, vai mexer para quê? Né? É um cara muito competente, um dos bons treinadores que temos no futebol brasileiro. É, ele esteve ausente nos últimos jogos aí, voltou no sábado. É, o Santos abriu 2-0, tomou um empate do Sport porque afrouxou ali na marcação, começou a achar que o jogo já estava ganho ainda no primeiro tempo, marcou mais a distância, deu brecha, o Sport foi buscar, mas no segundo tempo caiu aquele raio que cai toda hora na vida, vem um menino e ajuda a resolver a situação, e o Bruninho, ou o Bruno Henrique, ou o Bruno Marques, né? É, tem tanto nome o rapaz aí, mas parece que Bruno Henrique, ele não quer, que já tem bastante Bruno Henrique, né? Então esse menino já chegou, já meteu um gol, tal. É, o Santos, quando a situação parece que vai dar tudo errado, ele dá um jeito, aparece o menino e ajuda e dá certo, mas é inegável que o trabalho do Cuca tem feito toda a diferença para essa boa campanha do Santos na Libertadores. Amanhã tem mais um jogo decisivo, né? Não era nem hora para papo se Cuca fica, se o treinador não fica depois das eleições. Tem um jogo tão importante, né? Nessa terça-feira na Vila Belmiro, contra um adversário que não é bobo, a LDU. Ganhou lá, está bem encaminhada a classificação, mas não está sacramentada. Precisa de muita seriedade também para o jogo desta terça-feira. Mas assim, eu não consigo ver o Santos a curto prazo sem o seu treinador, não, viu, Márcio Espíndola?
É, e pode acontecer. Pode acontecer, sim. 1h49, e aí, Flávio, já pensou se o Santos perde o Cuca por uma decisão após um resultado político? Vai ser algo irreparável nesse momento, né, Flávio?
Teria que começar de novo o processo, né? Porque realmente, quando o Cuca chegou, ele até por conhecer bastante a Vila Belmiro, ele esteve lá recentemente, ele teve facilidade para fazer a coisa funcionar. O Santos tem uma facilidade muito grande para lançar garotos, é o clube que melhor lança meninos no futebol brasileiro, e isso tem muito a ver com a ponta de possibilidade de fazer contratações. É curioso, outro dia eu até escrevi no meu blog aí, né, da nossa Jovem Pan, pedindo para a FIFA proibir a contratação de jogadores para todos os times brasileiros. Porque quando eles contratam, eles fazem negociados, contratam um monte de porcaria. Quando não tem dinheiro, eles começam a lançar garotos e normalmente dá certo. O time do São Paulo foi montado com a base, esse time que está aí. O time do Santos é montado com a base há 200 anos. Quando deixam os caras contratarem, só fazem bobagem, fazem o clube ter prejuízos enormes, roubam o clube, administram mal. Quando não tem dinheiro, eles não podem fazer isso, tem que lançar moleque. E o Santos é impressionante. O Santos lança moleque pra caramba. Ontem eu estava vendo uma entrevista do Márcio Santos, que é o gerente do futebol lá, e ele disse assim, lá parece que quando você abre uma torneira, cai um pingo, sai um garoto. Outro pingo, sai outro garoto. É incrível como o Santos consegue colocar esses meninos, porque no momento não tem dinheiro. Isso ajuda muito. Então, e o Cuca está bem dentro, está bem, bem acostumado com esse processo. Né? Então, tem muito a ver com ele. E o Marinho, você está um ano fora do padrão dele, né? O Soteldo desse chegou, foi bem. O problema só é que o Soteldo, por exemplo, já não é mais do Santos. Né? Qualquer tempo pode ir embora. Mas, enfim, a coisa está andando bem, sim. Dentro da condição que o Santos tem, ele está bem acima do que se esperava. Como, aliás, sempre acontece. Né? A gente espera pouco, ele faz.
UB52, e aí, Nilson César, Santos Futebol Clube tá bem demais, jogando um futebol agradável com um elenco pobre, e o Cuca, né? Voltou, se recuperou de Covid, e com ele o Santos, os dois falam a mesma língua, o encaixe foi muito bom, né, Nilson?
Encaixa porque é outro que é um grande gestor de pessoas. Olha, enquanto os caras não acordarem que técnico de futebol, é claro que taticamente... o cara é importante conhecer a parte tática, tudo isso é importante. Essa é uma ladainha que a gente já ouve falar há 850 anos. Mas hoje, não é só no futebol, qualquer função. Se você não tem um bom gestor de pessoas, os seus colaboradores não rendem a mesma coisa. Sabe quando é que seus colaboradores vão render bastante? Quando o gestor de pessoas for bom de verdade. Então, quando você tem um bom gestor de pessoas, o colaborador, ó, cresce uma barbaridade. O que é ser um bom gestor? Reconhecer o trabalho do colaborador, elogiar o colaborador, criticar na hora que precisa criticar, sabe? E tudo isso ao mesmo tempo, sabe? E a gente percebe que o Cuca é um cara assim, sabe elogiar o garoto, sabe cobrar na hora certa, sabe ser amigo na hora certa, sabe? Hoje o mundo é um mundo absolutamente moderno, né? E quem não souber gerir e administrar pessoas dentro dessa modernidade, claro que o seu colaborador, falando especificamente do jogador de futebol, não rende a mesma coisa. Isso para mim está cada vez mais claro no futebol. No futebol isso está evidenciado. Aliás, o Flávio, que gosta tanto do Guardiola, essa é uma opinião do Guardiola também, que o cara precisa gerir pessoas, tá? Saber gerir pessoas. Gente, eu acho que o cara, quando vai fazer essas escolinhas de futebol, viu, Flávio? Lá na CBF, que tem, ou então de tenha, o cara deveria ter um curso específico ali, ó, é o seguinte, ó, presta atenção, não adianta nada você querer só demonstrar conhecimento tático, técnico do futebol, se você for um ogro com pessoas. O cara que é um ogro com pessoas, o time não vai render. Por que que o Cuca cresceu tanto? Porque é um excelente gestor, você percebe que os caras correm por ele. Olha os meninos aí, os meninos outro dia foram em Porto Alegre, eu nem sabia, nem conhecia aqueles garotos do Santos que estavam jogando em Porto Alegre. Foram lá e cravaram em cima do Internacional. Então o Santos, ele é o anverso de qualquer lógica de boa organização, né? Mas dá certo. A mística do Pelé, ela reina, ela paira sobre a Vila Belmiro, sobre o centro de treinamento, e a coisa anda lá no Santos, viu, Espírito?
Ah, é a água, né? É a água. E, às vezes aparecem alguns caras bons lá, não tenha dúvida. Você chamou, Flávio?
Sim, em cima do que o Nelson falou, você lembra quando o Guardiola ligou para o Gabriel Jesus? Ele já começou a fazer o relacionamento ali. Ele faz isso com todo mundo, ele já cria uma cumplicidade. Vem que você é do meu time, vem que você vai estar comigo, eu quero você para fazer isso, isso, isso. Bem em cima disso, né? Aquela coisa de você ter gestão do grupo, e isso também tem a ver com um número pequeno de jogadores. O Guardiola trabalha com 23 jogadores apenas, e o resto é molecada da base. Aqui eles vêm por isso, por exemplo. Tem 94 jogadores, obviamente ninguém conhece ninguém, e vira essa esculhambação que a gente...
E, aliás, a maioria, fala, claro que há exceção, né, Espímpluto? Claro que há exceção, e times já foram campeões sem um grande relacionamento de jogador com jogador, de treinador com um elenco. Mas, ultimamente, você vê os grandes treinadores. O Guardiola tem essa relação. O Klopp tem uma relação com os jogadores que, pelo amor de Deus, né, é espetacular. E esse Abel que chegou, o Jorge Jesus, na época do Flamengo, tinha uma relação com os jogadores que, nossa, os caras choraram quando ele foi embora, né? E o Abel chegou e o Flávio lembrou o que ele falou a respeito do Ramires, e ele chegou, já trouxe pro lado dele ali o Felipe Melo e outros jogadores, ele já chegou implantando um relacionamento de muita proximidade, né? Então, trabalhos bem feitos passam muito por aí mesmo, por essa gestão que os treinadores sabem fazer, e aqueles que sabem, com o grupo, com os jogadores.
A gente já está chegando na reta de chegada aqui do Esporte e Discussão desta segunda-feira, e a tragédia da Chapecoense completando 4 anos, né? Isso é muito triste, né? As famílias desamparadas, né? Principalmente aqueles que tinham, vai, massagista no time, no clube, que ganhavam menos, não tinham essa reserva, são as famílias que mais sofreram, mas também família de jogador sofrendo, enfim, não é só família de pessoas mais humildes, não. Todo mundo sofrendo, né? O que a esposa do Mário Sérgio fez foi algo muito legal para tentar brigar pelos direitos dessas famílias. E essa empresa aí que carregou o Messi antes do acidente com a Chapecoense, né? Toda hora tava arriscando ali. Parecia que tava com um carro aí na Avenida Paulista, e se acabasse a gasolina, atravessava para comprar num recipiente aqui um pouquinho de gasolina para chegar até o posto de gasolina. Só que ela estava a 10 mil metros de altura. Se acabasse o combustível, e aí? Não ia sobrar ninguém, né? E foi o que aconteceu quando ela teve que dar umas voltas lá, porque ela pegou um pouco de tráfego. Isso, lamentavelmente, ocorreu, e todos sabem qual foi o desfecho. Vocês querem falar um pouquinho sobre isso aqui no desfecho, no encerramento do nosso Esporte em Discussão? Alguém quer falar alguma coisinha sobre isso? Fala, Flávio.
Eu quero falar. A maioria das famílias ainda não recebeu nada. Só aquelas famílias mais pobres, mesmo que não tinham condição nem de subsistência básica, tiveram que aceitar os vergonhosos acordos que foram propostos. A esposa do Mário Sérgio, junto com a esposa do Cezinha, que era fisioterapeuta, elas fizeram uma associação, estão brigando muito. já foram em Brasília, já foram na seguradora lá em Londres, elas estão fazendo um trabalho ótimo, tem que lutar muito por isso mesmo, vão acabar recebendo, mas a gente não sabe quanto. É muito triste porque esses irresponsáveis que fazem isso ainda são tão desonestos, tão covardes, que eles ainda fogem do pagamento. O pagamento não vai refletir a vida das pessoas, mas eles não se responsabilizam e ainda são tão covardes, tão desonestos, que não querem sequer pagar pelos prejuízos que eles fizeram.
Quer falar alguma coisinha, Nilson?
Quero. Existe, viu, Flávio? Exemplo do que aconteceu lá no Ninho do Urubu, com o Flamengo, essa tragédia com os jogadores da Chapecoense, não só jogadores, com nossos companheiros jornalistas que estavam lá e tanta gente, né, que acabou falecendo, gente querida que acabou falecendo nesse acidente. Existe isso e a morosidade da justiça colabora. Então, vai se postergando, meu amigo. Vai se postergando cada vez mais. E é uma vergonha mesmo. É uma vergonha. Isso é uma vergonha. A indenização deveria ser justa para todos, tanto no caso dos garotos lá do Flamengo, como no caso do acidente com a Chapecoense. E imediata. Justa e imediata. Mas, ó, aqui no Brasil, com essa lentidão que existe da nossa justiça, com tanta chance de postergar, eles vão postergando e sem dó nenhuma, viu? É uma pena.
Quer fechar, Zé, falando alguma coisinha?
Ah, é vergonhosa essa situação, né, Espímpio? Esse é o tipo de coisa que, que deveria ser interesse de todo mundo, inclusive com participação dos governos, com apoio até de autoridades. Onde é que está CBF, Comebol, para apoiar essas famílias, para também chamar a causa? Enfim, isso aí era para ser resolvido, terminou a investigação ali e tal, já resolve, paga quem tem que pagar, né? Não pode deixar a família ter que ficar brigando anos e anos por um direito que é sacramentado, né? por um direito que é certo. A situação é uma vergonha para a humanidade.
É verdade. Estamos chegando no final aqui, deu nosso horário. Tchauzinho aí, todo mundo, pessoal, vai. Tchauzinho, de todos aí. Tchauzinho, aí, tchauzinho. Vem aí o Jornalismo Jovem Pan, prestação de serviço para você. Voltamos para a fase amarela aqui. Vamos se cuidar, vamos tomar conta de tudo. Máscara, álcool gel. E vai dar tudo certo, se Deus quiser. Na programação da Jovem Pan, nossa equipe vai voltar falando de esporte para você. Muito obrigado pela companhia. Valeu, Flávio. Valeu, Nilson. Valeu, José Manuel. Muito obrigado, galera. Valeu toda a equipe aqui. Tchau.